explica que o projeto amplia a responsabilização de todos os envolvidos em esquemas de corrupção e prevê penas mais rigorosas para esses crimes. Ele afirma que a proposta fortalece o combate à corrupção e aumenta a transparência na administração pública.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou a oferta de canais de atendimento permanentes para mulheres vítimas de violência. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que determina a oferta permanente e gratuita de canais telefônicos e virtuais de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O texto aprovado prevê que esses canais funcionem 24 horas por dia, todos os dias da semana, com profissionais capacitados para receber notícias de infrações penais, orientar as vítimas e encaminhá-las à rede de apoio. A proposta também estabelece que deverão ser elaborados relatórios mensais a partir dos dados coletados para subsidiar políticas públicas. A relatora do projeto na comissão, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comentou a importância de reforçar a legislação de combate à violência contra mulheres.
Muitas vezes o primeiro pedido de ajuda acontece por telefone ou pela internet. Garantir que esses canais funcionem 24 horas por dia, todos os dias, de forma ininterrupta, faz com que a garantia, a proteção à mulher, ela possa ser efetiva. Que esses profissionais que funcionam nesses serviços sejam profissionais capacitados, significa ampliar o acesso à proteção e salvar vidas. Fortalecer a Lei Maria da Penha é reafirmar que o Estado não pode tolerar nenhuma forma de violência contra a mulher.
A proposta que determina a oferta permanente e gratuita de canais telefônicos e virtuais de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar já pode seguir para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Raimond, do PT do Rio de Janeiro, apresentou projeto que obriga síndicos de condomínios a comunicar às autoridades casos de suspeita de violência contra mulheres, crianças, idosos e animais. O objetivo é ampliar o enfrentamento da violência nos espaços residenciais.
Nos condomínios, muitas vezes, a gente tem aquela expressão: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente se posiciona sim. Então, esse nosso projeto diz que, em caso de suspeita de violência contra mulheres nos condomínios, contra pessoas idosas nos condomínios, contra crianças nos condomínios e também violência contra animais, portanto, a violência pet, os síndicos desses condomínios, eles têm a obrigação de se reportar às autoridades para que as investigações sejam feitas para a gente barrar esta violência.
Raimond argumenta que o projeto não transforma o síndico em agente policial, mas atribui a ele a responsabilidade de proteger os condôminos. Para o deputado, a medida facilita a atuação de órgãos de proteção, como conselhos tutelares, delegacias especializadas e serviços de assistência social.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Onani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectado em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos aqui, mais um Vozes e Saberes ao vivo para vocês que nos acompanham pela rádio 106.1 ou através do YouTube da Cardeal FM. Então, vocês, já agradeço aí a audiência e o carinho de todas as noites. Estamos aqui, mais um Vozes e Saberes. Boa noite, Paulo Viana.
Um grande abraço para você, Thiago. Aliás, você falou mais uma noite, né? É sempre agradável. E hoje aqui está, esse estúdio está, assim, agradabilíssimo, né? Que tem plateia hoje.
Plateia ao vivo.
Tem convidado, tem plateia. É, então, a coisa vai pegar fogo aqui hoje. Beleza, mas ouvinte Excelso. Ouvinte Excelso, tá? Ouvinte Cardeal.
Ainda bem que era mesmo.
Grupo, já pensou? Ouvinte Cardeal, você que nos escuta aqui no Voz dos Saberes. É, se preparem, coloquem a pipoquinha, um bom suco do lado, para curtir à vontade mais um grande programa.
E hoje o tema é quase indireta para a gente, viu? A gente que acaba o programa sempre atrasado, a gente que leva o programa, né, passando dos limites, né? Porque o tema de hoje a gente vai falar de educação, rotinas e limites. E nossas rotinas do Voz dos Saberes, sempre culpa dos nossos convidados, que tem muito o que falar e uma hora é pouco, a gente acaba levando aí a mais do horário. Mas hoje, talvez aí a gente consiga aprender também, viu Paulo? Melhorar a nossa rotina e os nossos limites. Mas para estar falando de educação, rotinas e limites, né, para estar tendo esse bate-papo, dessa importância do não, né, dessa importância de você limitar, porque a vida limita, né? A gente vai bater esse papo aqui hoje com a Liamara Batista, ela que é psicóloga, é psicopedagoga, né, tem especializações na área e já tem um caminhar aí tentando ajudar aí famílias e crianças a impor esses limites. Liamara, boa noite, muito obrigado por aceitar o convite da Cardeal e seja muito bem-vinda.
Boa noite, Thiago, é um prazer estar aqui, eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Agradeço a Ingrid Ali Miranda, que é a plateia hoje, né? Minha mentora acadêmica, enfim, vamos lá.
Não é como você agradeceu a Ingrid Miranda, né? Vai que o Tadeu tá ali assistindo, então deixa eu até botar aqui ela no ar, né? Ela tá vendo, não tá vendo, não, mas ela tá no ar, ela sabe que ela tá no ar. Né? Então, vai que o Tadeu tá acompanhando, então pra saber que você tá aqui realmente no ar com a gente, hein?
Thiago, entendeu?
Claro, tem que deixar claro aqui, né? E até bom que eu vou ver se ele está acompanhando ou não é agora, porque se ele não responder, é porque ele não está acompanhando.
Então, para isso, o problema aqui, Thiago.
Já dá para ver tudo.
Tem rotina. Isso é.
Tá vendo? Tá dentro dos limites, tá vendo? Não, vamos precisar rever isso aí.
Que rever, né? Mas, como eu disse, é um programa que vai servir para mim e para a Paula, que a gente, na nossa rotina, a gente passa aqui dos limites. Do horário.
Ainda joga pra mim.
Mas Liamara, brincadeiras à parte, a gente percebe que as gerações cada vez mais estão chegando sem limites, né? E esse medo aí da família de dizer um não, tudo vai frustrar essa criança. Ah, eu não posso negar. Ah, eu trabalho muito, eu chego tarde, eu não tô no momento com meu filho, então eu tenho que deixar ele fazer tudo. Como é que tá essa relação familiar com os limites?
No nosso dia a dia, né, na nossa prática terapêutica, a gente observa assim, que hoje os pais, eles sentem muito medo de ensinar as crianças os limites. E muito se parte disso. São pais que normalmente trabalham o dia todo, são ausentes da vivência da criança, deixa a criança na creche, pega mais tarde, só encontra à noite. Então, quando estão juntos, eles querem dizer sim o tempo todo, né? Até porque se a criança não sabe lidar com a frustração, os momentos que eles vão estarem juntos, eles não querem problemas, não querem estar lidando com a criança frustrada, com a criança desregulada. E tem sido muito difícil no dia a dia, né? O atendimento com esses pais para ensinar que a parte principal do amor não é dizer sim o tempo todo, né? A criança, ela só cresce, ela só aprende, ela só amadurece a partir dos nãos, a partir de aprender a lidar com o baixo limiar, a frustração. E a criança precisa passar por isso, porque a criança ela não convive em casa o tempo todo, né? Ela vai para a escola. E na escola é um ambiente onde ela está exposta o tempo todo à frustração. Nas relações com os colegas, na negação da professora, nas regras e limites estabelecidos. Então, a gente hoje na clínica, a gente recebe, eu atendo crianças a partir de 3 anos, e a gente vê pais indo buscar porque não está sabendo lidar, os filhos batem, os filhos não respeitam mesmo o básico de ensinar o limite. E a gente sabe que maternar é muito difícil, né? A paternidade ela é muito difícil. E falando do lugar de mãe, é muito difícil a gente educar, a gente ensinar regras e limites. Mas é necessário. É necessário. E a gente está vendo uma geração aí que eu falo o tempo todo. Ou a gente para olhar para isso, ou daqui a 10 anos a gente vai ter 15 anos, 20. A gente vai ter, a gente já tem hoje. A gente já tem uma geração de adolescentes que são muito cobrados hoje, cobrados no ambiente acadêmico, cobrados socialmente, cobrados em diversos contextos, e não foi, né, o que falo, não foi plantado, não foi regado. O que eu falo é que a criança, ela é um jardim que ela precisa ter sementes plantadas. Não plantam, não ensinam, e quando chega na adolescência, querem fazer cobranças de que não são pertinentes. Eu acho que os adolescentes, eles vivenciam muitas situações de injustiças, não justificando os comportamentos, as dificuldades. Mas é que eu acompanho os pais, e eu falo, ele hoje tem 4 anos e está fazendo isso, daqui a pouco vai ter 7, vai ter 10, vai ter 12 e vai crescer. Então não tem como escapar dessa obrigatoriedade de ensinar o que é regras e limites, porque a vida é feita de limite, de regras e de não. Ninguém cresce recebendo sim o tempo todo, né? Sendo, eu quero isso, toma, eu quero, né? Não, a criança hoje não sente falta. É algo interessante que na nossa época, né, se a gente quisesse assistir... E eu sempre trago esse exemplo porque eu acho que é um marco que a gente precisa muito estar atento. A gente precisava esperar. Né? Se eu quisesse assistir um desenho que eu amava, que era He-Man, e ele só passava uma vez, que era, né, meio-dia, eu tinha que sair correndo. E hoje as crianças elas não passam em falta de nada. Está ali, a hora que eu quiser assistir, eu assisto, o tempo... Então, elas não passam, não vivenciam o ócio, não vivenciam a falta, e elas precisam passar por isso, né?
E Eliamara, você traz na sua fala inicial também algo muito interessante, que é uma transversal aqui do nosso tema, que é a questão da disciplina em sala de aula, disciplina escolar. Porque imagine essa criança que ela... eu digo isso que falou, muitas vezes o pai tem que pegar porque o menino não está atendendo ninguém. Mas na cabeça dessa criança, que em casa ela almoça na cama, com o pé na mesa, com o pé na cadeira, em casa ela faz o que ela quer, ela não tem horário. Então, onde o pai e a mãe dela, ou seja, quem banca ela, a estrutura doméstica, que é quem compra as coisas, permite que ela almoce com o pé em cima da cadeira. Sim. Permite que ela almoce deitada. Como é que chega na escola e uma ilustre desconhecida ou um ilustre desconhecido vai dizer, olha, senta direito, menino. Então, na cabeça dessa criança jovem, quem é você para mandar você estar direito? Sim. Então, essa falta de limites em casa não pode também ser um viés que está gerando mais indisciplina nas escolas?
Não tenho dúvida disso. Ontem eu tive uma reunião com a escola. Eu sou psicólogo infantil e eu entendo as dificuldades que a criança passa. Eu trabalho para que eles evoluam nesses aspectos, só que eu não abro mão do que não é ensinado a ele. Eu fui numa reunião na escola e diversas cobranças para essa criança, que eu, né, comento com a Ingrid sempre, que já ela vai receber um diagnóstico de transtorno opositor desafiador, e não tem, mas ela vai, já, frente aos relatos, ela vai passar a ter. E eu falei isso para a PRO. Nesse momento, minha demanda, ele tem muita demanda terapêutica, mas para mim a demanda principal é a família. Porque se em casa os pais não conseguem sustentar uma negação de um biscoito para ele... Então, não tem como querer chegar na escola e achar que a criança vai reagir bem às intervenções que a prof vai fazer, às cobranças que a prof vai fazer. Ele não vai sustentar, ele vai querer fazer exatamente o que ele faz em casa. E o que é que ele faz em casa?
O que
joga a casa no chão, briga, e em casa vai repetir. Se eu não posso, são demandas que a gente não começa na criança. A gente precisa começar na família. Porque precisa entender que ele, aquele horário que ele quer comer, aquele biscoito, ele não vai comer, que ele vai precisar sentar, que ele vai precisar esperar, que ele não tem que estar assistindo, sentado, comendo com a tela num roxo, que ele precisa... Então, precisa seguir uma rotina. Então, nada disso e foi que no final eu... Nada disso é ensinado à criança e chega lá e agora quer que vai pegar a criança 10 horas da manhã. Se em casa não ensinar, essa criança vai aprender na escola, o professor com mais 15 alunos vai ter condições de ensinar? Não vai. Então, precisa entender que a escola ela não é responsável pela educação da criança nesse aspecto. Né? Os pais precisam ensinar as crianças a ter, entender o que é regras de limite, saber lidar com a frustração, porque não é obrigação da escola. A escola ela vai secretariar isso. Ela vai potencializar isso, ela vai colaborar em outros aspectos. Mas da criança chegar na escola e entender que ela precisa respeitar a pró, não tem como uma criança que ela não respeita os pais, não respeita, bate no rosto dos pais, que são a referência dele de autoridade. Porque eu falo para eles, vocês são a referência de autoridade para ele. Se eles têm acesso a fazer isso autoriza ele a fazer em qualquer ambiente. Fazer comigo, com o professor. Então, não tem como delegar isso para a escola, né? Escola, os pais precisam ensinar em casa, a gente trabalha muito com a questão de rotina, de ensinar, de ter rotina, a criança dorme a hora que quer, aí fala, eu li essa semana que a criança dorme tarde, come doce o dia todo, fica na tela e a criança tem TDAH, que todo mundo hoje tem TDAH, vamos investigar aí como é que é o dia a dia dessa criança, entende? Não tem como não impactar na escola, vai impactar.
E é exatamente isso. A referência dele, Paulina. Então, assim, quem ele tem ali... E referência é quem dá as coisas a ele, é quem leva para passear, ele pode... aí você já trouxe até um pedaço a mais. Ele até pode bater na cara. Então, você vai dizer que quando essa criança agride um professor, agride um colega, ele saiu do eixo ali? Não. E aí...
Está reproduzindo.
É. E assim... E algo bem bacana é quando você faz esse alerta, que assim, a gente não pode cobrar da criança o que a gente não ensina. Não. Então, se a família nunca ensinou limite, nunca ensinou respeito, nunca ensinou até onde ela deve ir, como é que você quer que essa criança saiba qual é o limite dela? Então, é uma culpa que realmente é uma reflexão bem interessante. Como é que a gente pode estar culpando esta criança se ninguém disse a ela, olha, seu limite é aqui. Olha, quando você senta certinho na cadeira. Então, eu vejo que é muito impactante para esta criança hoje, na fase escolar, ela vê uma pessoa que para ela é um nada, muitas vezes é uma pessoa que ela está acabando de conhecer, querer impor o que os pais não impõem. Então, é aquele negócio assim, aquela velha frase, né? Você não é meu pai para estar mandando em mim.
Desse jeito.
Né? E é verdade, porque o pai deixa. O pai deixa ele estar no celular a madrugada toda, aí depois vem dizer... que a tela faz mal. Sim, e o que é com a parte do senhor? Que é coisa que eu não entendo, é algo que... Eu não vou negar, não. Na parte de educação, uma das coisas que cada vez eu estou gostando menos é ter reunião com as famílias.
É difícil.
Porque eu não sei o que... Eu não sei o que responder quando eu digo assim, olha, mãe, tem que fazer o dever de casa. O professor chega em casa, não quer fazer nada. Deita no sofá e só quer ficar no celular. Certo, mãe, mas a senhora tem que estar intervindo. A senhora tem... Aí ela olha para mim e faz assim, ó, o que é que você quer que eu faça? Porque a minha vontade é responder, seja mãe. Só, seja mãe. A senhora sendo mãe já resolve tudo. Então, isso eu acho que é bem complicado e é um dos viés. E a gente já começa aí nisso. Mas eu queria falar com nossos ouvintes aqui. Ó. Lourdes está aqui dizendo que já estava no aguardo, mas já começamos, Lourdes Júnior. Leandro Cunha que está aqui dizendo aqui que você é a melhor psicóloga, maravilhosa, é um prazer estar ouvindo. Ítalo concorda, a melhor psicóloga de Salvador.
Tá vendo? Tá presente.
Ticiane Fernandes, a melhor que nós temos, acompanho de perto o trabalho dela, é maravilhoso.
Tá aí?
Camila, sim, Camila, claro. Camila tá aqui, ó. Podemos fazer perguntas? Pode sim, Camila. Às vezes a gente demora um pouquinho de olho aqui, mas pode. Né? Podem perguntar sim. É que bom que Ingrid está aqui, já respondeu. Pode perguntar, já leu de Ingrid, já está respondendo aqui. Pode, mas pode mesmo. Né? Mas Francisco aqui, pronto, então, Paulo, vamos fazer essa pergunta aqui de Francisco antes, já que Ingrid já autorizou as perguntas. Francisco,
eu quero fazer.
Por isso que eu falei para Ingrid que ela podia ficar aqui na entrevista
participando aqui.
Quero fazer um contraponto aí, sinistro.
Mas Francisco traz aqui. Francis Paulo traz aqui, ó. Quando as crianças têm tudo o que querem, na hora que querem, as coisas perdem o valor rapidamente. Na verdade, não foi uma pergunta, a pergunta é de Camila. Que tipo de acompanhamento para os pais em junção com o acompanhamento das crianças? Qual o tipo desse acompanhamento?
A gente trabalha com a orientação parental, né? A gente atende a criança, o atendimento terapêutico infantil, ele é uma tríade, né? É o profissional, a família e a criança. E eu brinco muito com os pais das crianças que eu atendo, eu brinco, mas eu falo que eu sou um doce de tamarindo. Eu falo para ela... Eu falo que, sem a participação da família, a gente enxuga gelo com flanela quente, né? Então, a gente faz a orientação parental, a gente faz o atendimento com a criança e está sempre dando um feedback para os pais, colocando na sala. Se a criança apresenta comportamentos inadequados, a gente coloca na sala para observar como é que os pais reagem e tal. Então, a gente faz essa troca constante com os pais para estar orientando.
Muito interessante. E só já passo para você, Paulo, Camila bota aqui, ó. E quando os pais não entendem o valor do acompanhamento da fono, por exemplo? Como desmistificar isso? Né? Então, eu vou até ampliar, Camila, me permita aqui sua pergunta. Como é que a gente tem que informar aos pais que este acompanhamento multidisciplinar é extremamente importante para a criança, não só a fono, mas muitas vezes o professor diz assim, ó, principalmente psicólogo, você sabe disso, que vocês têm um preconceito, a gente fala assim, vocês sofrem um preconceito, né? Ó, procura um psicólogo. Tem pais que falam assim, porque meu filho é maluco? Peraí, pai. Até se eu pedisse para procurar um psiquiatra, eu não estou afirmando que seu filho é maluco. Mas você não está querendo falar algo que você não está entendendo, né? Um profissional qualificado pode conseguir ouvir mensagens que seu filho está dizendo e que você não está conseguindo entender. Então, a Camila traz essa questão aí da fono, mas eu queria ampliar. Quando o pai não atende a necessidade de um profissional qualificado?
Eu vou me prender à fala de Camila em relação à fono, que temos 15 dias eu solicitei que a pediatra da criança encaminhasse uma solicitação para ele ser avaliado pela fono, né? E ela disse, não precisa de fono não, porque toda criança tem o tempo dela. E eu sempre, se a criança tem um atraso e o médico olha para você e diz que ela tem o tempo dela, vai buscar uma outra, né? Aí eu peguei, fiquei com isso na cabeça, aí eu conversei com Ingrid. Mas Ingrid, aconteceu isso, ela escreve como a menina fala. Vai lá, tudo que a menina escrever, com as trocas que a menina apresentar, você escreve. Aí eu passei o atendimento todo, as trocas que a menina fazia, eu ia lá e escrevia. Fiz um relatório todo com as trocas todas da menina e encaminhei para ela ver que a menina precisa de uma fono. No caso, não sendo uma mãe, eu coloco ela na sala e mostro. Identifico as trocas, falo para ela. E eu sempre digo o seguinte, se não tiver nada, a fono vai liberar.
Sim.
Vai ser avaliada, tem demanda, fica, não tem, vai liberar. Agora, o que a gente não pode é perder tempo, né? A criança tem 3 anos, está apresentando atrasos na fala e eu não vou ficar esperando o tempo da criança. Eu não vou ficar fazendo o que minha mãe fazia, pegando a chave, botando na boca para poder destravar a língua. Vai para avaliação, se não tiver nada, libera. Mas aí, com a mesma coisa, na aprendizagem, mãe, leva para uma avaliação psicopedagógica, né? Porque tudo muito, às vezes, leva para uma avaliação, se não tiver, vai ser liberada, né? Mas eu com os pais, eles não têm, quando eu sinalizo, eles não apresentam resistência, não. Às vezes, quando eu percebo assustado, eu vou, converso, mostro, e eu sempre falo, mas é só, é melhor a gente, se estiver exagerando, corrige, tá tudo bem, e segue.
Eu queria voltar um pouquinho, né, para essa discussão inicial, nós iniciamos, sobre essa questão da criança com os seus, sem limites, com seus pais. E aí eu me lembro muito, assim, me vem muito na cabeça os estudos de comportamento, como é que pega aquela formulazinha de homem, ambiente,
uhum,
e tal. O quanto esforço a gente pode fazer, porque há uma questão que eu chamo da Tiago não gosto muito dessa palavra, não, que eu chamo da doce ignorância, né, que é da falta de conhecimento de alguns pais, e aí se mistura cansaço, trabalho extenso e a transferência que a escola tem que fazer tudo. Mas qual é o limite desse esforço do profissional na escola de criar um ambiente diferente que possa, né, fazer uma aculturação dessa criança? Sabe? Porque, assim, se a gente diz assim, ó, os pais não dão limite, numa escola que vai dar, não é o professor. Tá, mas qual é o esforço? Qual é o limite desse esforço? Porque a gente precisa apresentar para essa criança, tá certo? Um novo modelo para que a gente possa aculturá-lo.
Claro, claro.
Choque de cultura é cultural. Aqui tem limites, sim, aqui tem uma norma e aqui, sim, precisa ser cumprida.
Sim.
A que nível esse esforço a gente precisa fazer para resgatar essa criança? Porque assim, se a gente ficar só naquela de que os pais não dão limite, aí eu não vejo...
Não avança, mamãe.
A gente não avança no resgate dessa criança.
Perfeito. Ó, as crianças, elas são muito inteligentes, assim, elas aprendem muito, muito rápido, inclusive nos ambientes que elas podem fazer isso. Tirando crianças que tenham, né, algum transtorno, né, alguma questão de personalidade e tal, qual é quando alguém busca que a criança está apresentando comportamentos inadequados para a gente, que os pais dizem que não tem limite, que não tem isso, o que é que a gente busca? A gente vai ensinar aquela criança a aprender a ter limites. Com a colaboração dos pais ou não. Às vezes, quando eu percebo que os pais não vão ajudar, aí eu penso, eu não vou fazer por eles, vou fazer pela criança. Para que o mundo lá fora acolha ela da maneira mais leve possível. Só que a intenção terapêutica é que a criança generalize esse comportamento. Porque o que a gente ouve muito é assim, Mara, com você é assim, mas lá em casa não é. Ou tipo, com pró fulano é assim, mas lá em casa não é. E tipo, tem Todd? Não, mãe, não tem Todd, porque Todd não vai ser medido só pelo ambiente familiar. E precisa ter uma constância. Aí o que é que a gente... A criança, ela precisa generalizar, aprender a lidar com essas questões. A gente não vai se isentar. Se a família, a gente não vai culpar a família, não vai ficar, né, o tempo todo punindo por não ter feito o que deveria ter sido feito. Mas a gente vai acolher. E vai criar um ambiente para que as crianças entendam que é muito mais saudável e é muito melhor para ela quando ela tem determinado comportamento. A escola fica muito melhor para ela quando ela apresenta comportamentos adequados, que a prova vai ser mais carinhosa com ela, que a prova vai ser mais afetuosa. Como que a gente faz isso? A criança chega para mim para atendimento e ela tem comportamentos inadequados direto. E aí eu começo a trabalhar com ela a autorresponsabilização. Né? De tipo, ó, você está fazendo assim, como é que tem acontecido na escola quando você age? E aí a gente, ó, mas quando você age assim, né, você tem outros ganhos. É bom, o coleguinha quer brincar com você, o coleguinha vai lhe procurar. Então a gente conversa com a escola, conversa com a pró, para que esse ambiente ele seja acolhedor para a criança e que seja de uma maneira, vai ter que aprender. Na escola não tem muita alternativa, a não ser porque, tipo, existe um padrão, né? Vai ter que ir para a escola, vai ter que sentar, vai ter que fazer as atividades, vai ter... E aí a gente precisa sensibilizar essa prova, buscar alternativas, como que acolhe aquela criança para ajudá-la, a partir daquele momento, a ela adquirir, entender que é preciso ter regras e limites.
E aí a Fernanda Brandão traz aqui, ó, por que muitas crianças hoje têm dificuldade de lidar com as frustrações?
Porque o não está sendo negado, não está sendo dado, né? Não está sendo dado. E não tem jeito. A gente só aprende a lidar com o não, com a frustração, quando a gente sabe lidar com o não. O sim não ensina.
E você trouxe algo aí, até me lembrou a minha infância também, do desenho do He-Man. E é bem interessante isso, que realmente a gente tinha que esperar. É. Não tinha o que fazer. E você falou que tinha que esperar o dia quando estava na semana, porque se era na sexta, a gente tinha que esperar o fim de semana todo.
Só uma coincidência, então... só uma pergunta, Diana, dentro desse assunto, do He-Man, o que é que você mais gostava?
Eu gostava de...
do He-Man, do gato, do esqueleto.
Eu gostava do He-Man, né?
Mas aí o que acontece, a gente começa a perceber que essa baixa tolerância a frustrações vem exatamente porque essa realidade não está correspondendo com as expectativas da criança, porque a criança vem na expectativa acelerada. Só que o mundo ainda não está tão acelerado.
Não.
Né? Então, o que é que ocorre? Os próprios pais achando que está fazendo bem, sim, tá bom, faça, vamos lá, mais um pouco. Porque antigamente, o nosso mais um pouco, ele tinha um prazo real.
Tinha.
É 10 minutos.
É.
Né? E muitas vezes os 10 minutos passavam até rápido, mas a gente tinha na dúvida até se deram os 10 minutos mesmo.
Sim,
porque depois daquele ali, ó, agora vamos.
Sim.
Né? Então, assim, o que eu percebo é exatamente isso. As famílias hoje estão querendo... Aí a discussão, até um amigo comum também de Ingrid, uma discussão que a gente fez aqui com Ângela Senna na questão da formação do superego. Né? Os pais não estão formando esse superego dessa criança. Os pais não estão dando a essa criança a real necessidade, a realidade. Então é óbvio que ele vai ter baixa tolerância.
Sim.
Né? Então, isso
Você sabe por que eu perguntei? Porque quem você gostava mais? Ou quem te jogava mais? Porque a figura do esqueleto é uma figura que o He-Man frustrava sempre.
Uhum.
Porque ele armava tudo, o He-Man ia lá, desmontava. Aí ele sumia e dizia, eu voltarei, me frustrado.
Sim, mas voltava.
Vou voltar, porque... Mas ele tinha ali uma figura interessante, né, que era da frustração.
Sim.
Né, ele tentava sempre fazer as travessuras dele. Sim. Mas ele era sempre frustrado. Né, ele insistia, era um cara que não aprendia, que não, aqui não dá para você fazer. Ele tentava fazer tudo muito. E é por esse sentido da frustração que eu perguntei a você, porque eu ficava muito ligado nisso. É, o esqueleto era sempre frustrado.
E aí, Paulo, nossos ouvintes hoje estão fazendo nossa parte aqui, ó. Franchise aqui, ó. Qual a melhor forma de reagir quando não gera uma crise de choros, gritos ou agressividade?
Eu oriento aos pais não fazerem absolutamente nada. Esperar. É, não se corrige, não se ensina nada à criança quando ela está desregulada. A criança, ela vai estar... alguns estudos apontam, né, que há uma birra da criança, se não for, né, algo direcionado a algum transtorno, alguma desorganização maior, e uma birra de uma criança devido a uma frustração, normalmente ela dura em torno de 15 minutos. E eu já fiz diversos testes em sala. Diversos, assim, para poder ver, e dura 15 minutos. E eu não faço absolutamente nada. Agora, a criança parou 5 segundos que seja, eu me aproximo. Parou, eu me aproximo e eu me ofereço. Continuou, eu me retiro. A gente precisa esperar a criança se acalmar. Não tem como querer ensinar você, a criança, ela não consegue lidar com a frustração em tempo nenhum. A criança desorganiza no shopping, você vai querer ensinar ela. Não tem como. Então, eu oriento é esperar, respirar, olhar de maneira que ela não se machuque, protegê-la, mas deixar ela chorar. Quando ela parar, que ela se acalmar, aí vai. E outra, não é com explicando demais, não, né? Porque a criança, ela não tem... Você falou mais cedo, eu queria antes, né, um pouquinho, a questão do uso de tela, quando os pais vêm falar comigo, né? Que hoje o grande problema, meu maior desafio na terapia hoje é o excesso de uso de tela. É adoecedor, é um prognóstico péssimo. É, quem trabalha na clínica hoje, no dia a dia, sabe os prejuízos que a tela está acarretando na vida das crianças. E eles vêm falar que não consegue tirar. Aí primeiro eu pergunto quem é o adulto da relação, né? Para poder saber quem é que manda nisso. E segundo, eu sinalizo para eles que a criança, ela não sabe dos problemas que o excesso de uso de tela causa. Elas não têm noção. Elas não sabem que o uso de tela em excesso vai causar déficit de atenção. Ela não sabe que o uso de tela em excesso vai causar irritabilidade. É o sono ruim. Ela não sabe, não tem informação nenhuma. Quem tem essa informação são os adultos que cuidam dela. Então, a criança, ela não tem que entender quando ela não vai fazer uso de tela, porque ela vai... Ela só precisa fazer. Porque quem tem que velar pelo bem-estar da criança são os adultos. E aí, a gente vai frustrá-la.
Eu vou te contar uma coisa interessante sobre isso. E eu fico observando. Meu neto, ele está fazendo um acompanhamento. E fazer um acompanhamento de sábado. E aí, algumas vezes, eu fui levá-lo. E encontrava várias mães lá com suas crianças esperando para ser atendida. Pois bem, você falou isso até aí, não é interessante. Porque na hora que os meninos começavam a se agitar, a brincar e pular no parque, e tá esperando atendimento e tal, mas tá esperando a horário dele, aí o que as mães faziam?
Celular.
A tela do celular.
A chupeta digital.
A chupeta digital, falou perfeito. Aí eu ficava se observando. E aí, meu Caleb, vamos aqui andar. Aí andava um pouquinho, ia no parque, voltava e fugindo. Mas ficava naquele cenário. Aí eu disse, olha, certamente vão orientar lá em cima, que a tela vai arrumar aqui, tá aqui. E eu já vi, mas disse, mas na hora que tá agitada, que eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, a tela é minha salvação.
Sim.
Como equacionar, como estabelecer, como convencer os pais de que ele brincar, sentar, correr um pouquinho, subir a escada e voltar, sei lá, com o filho, inventar um outro tipo de atividade, é muito mais proveitoso do que a tela.
A sala de espera, né, ela é muito, para mim, todas as vezes que eu abro para chamar uma criança, eu olho, né, faço um... E essa é a realidade, as crianças estão lá, assim, abaixadas, olhando pro celular, e os pais não conseguem retirar em um curto período de tempo. E a criança hoje está perdendo uma habilidade que é extremamente necessária para o desenvolvimento saudável dela, que é o brincar. A gente atende crianças lá na Ludens que não sabem brincar. A gente bota o brinquedo para elas brincarem, elas não sabem. Fazem uso exclusivo de tela. Dia desse eu pedi para uma mãe para ela anotar quanto tempo a criança ficava no celular. E ela chegou lá para mim horrorizada, que ela nunca tinha parado para olhar. E ela disse que contou que o filho ficou 16 horas no celular. E aí ela disse: Mara, eu só vim perceber agora porque você pediu e eu comecei a anotar. Ela foi anotando. Ou seja, o dia tem 24 horas. Imagine, não é no sábado, menino. Então, os pais precisam criar um ambiente. Criança precisa brincar, criança precisa ir para parque, criança precisa ir para praia, criança precisa fazer coisas de criança. A criança, ela não pode perder uma habilidade que ela é necessária para ela, que é de brincar, né? A tela, ela adoece e isso a gente está vendo o tempo todo aí, né? Estudos, retiradas de escola. Porque as crianças hoje não leem um livro. Eu comecei um desafio agora na clínica para os pais darem um livro para a criança, para elas lerem. E a cada duas páginas, para eles parar e perguntar o que a criança leu. Eles não vão saber, com raras exceções. Estou aguardando o resultado. Elas não leem e é muito triste o que a gente vê na clínica hoje.
Rivânia está aqui dando boa noite. Camila também, parabéns pelo seu trabalho, maravilhosa. Estamos aqui também com a Xará do Reis, estava sentindo falta dela, Roberta Carla. Maravilha seu programa, parabéns por ter levado essa psicóloga tão competente. Jocineide Santos, boa noite, sou Joyce, falo de Ilhéus, Bahia, com alegria Vimara, minha conterrânea.
Um beijo, Joyce.
Aí Roberta Carla manda aqui um abraço para Thiago Martins, Paulo Viana, e claro, um abraço especial para nosso Neilon Barbosa, que está fazendo muita falta aqui. Ítalo Souza, volto o próximo bloco com a sua pergunta. Vou abrir com ela, mas a gente vai rapidinho ali, num rápido intervalo, e já retornamos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta aqui com vocês em mais um Vozes e Saberes para continuar aqui, porque tem muita pergunta. Hoje meu trabalho de Paulo aqui tá pequeno, as perguntas vêm dos próprios ouvintes. Que isso é o melhor cenário, viu, Elimara? Que eu brinco, Vozes e Saberes é porque vozes são múltiplas, e é muito interessante quando a maioria das vozes vem exatamente nossos ouvintes, espectadores. Ítalo, como prometido, vamos lá. Aliamara, quais sinais de comportamentos ou emocionais os pais devem observar em uma criança para identificar precocemente a necessidade desse acompanhamento psicológico?
Normalmente, ou a criança apresenta atrasos, né, no marco do desenvolvimento dela, né, a criança precisa estar em determinado, fazendo determinadas coisas já aos 2 anos, e aí ela não faz. Quando ela apresenta atrasos no marco do desenvolvimento, já é um grande sinal, já, assim, que já acende a luz dos pais. Se tiver um pouquinho maior, é a escola. A escola é que os professores parece que já nascem, já são treinados, né? Porque mãe caminha, mãe tem, né? Olha, ou algum atraso, ou a escola sinaliza, ou a criança que não se socializa, é quando apresenta algum atraso, no marco do desenvolvimento mesmo.
E é bem interessante você trazer esse marco do desenvolvimento, porque essa frase me incomoda muito, é uma frase que... já falei muito aqui contra ela, aqui na Voz dos Saberes, que é: cada criança tem seu tempo. É porque isso é levado de uma forma, acho que, muito solta, né? Então, a gente tem ali os marcos mínimos.
Sim.
Então, não pode ser normal a criança com 3 anos aponta para a água e fala água, mas aponta para o cachorro e fala água, e aponta para a comida e fala água, e o pai acha aquela água bonitinha. Não, ele vai ter o tempo dele. Não, não.
Não.
Observe. Então, isso é muito interessante, a gente está sempre falando isso, para que a família entenda que, sim, o mínimo tem que acontecer.
Uhum,
né?
Uhum.
A diferença de uma criança para outra também existe, mas ela é, sim, mínima
ela
também.
Ela é mínima, ela não pode ser uma janela muito grande, né? Então, ela...
Então, isso é muito bom, até porque eu até peço desculpa para meus colegas pedagogos, que eu chamava isso de pedagogismo, mas você traz que os médicos também estão com essa ideia extremamente atrasada de dizer
não,
que
não.
Cada criança tem o seu tempo. E a Lourdes fala aqui, Lourdes Lessa, que a família é fã dessa grande profissional que executa o trabalho com riqueza, a melhor do Brasil. Alguém disse que era de Salvador, Lourdes já disse que é do Brasil.
Um beijo, Lourdes. Aí amo você.
Os limites, tá vendo?
Tá vendo?
Os limites territoriais da Bahia.
Ela é suspeita.
Aí a Sandra Regina bota aqui, maravilha. Mara, Fernanda Brandão, muito bom ouvir uma profissional que fala com tanta empatia e profundidade, que é fundamental também você ter empatia, você mostra isso, inclusive, quando tem empatia com a criança, né? Eu não, sim, posso cobrar dela o que não foi ensinado a ela,
sim,
né? Que muitas vezes, inclusive nós, professores, até um sentido de crueldade, quando a gente está cobrando o que não foi dado.
Eu sou chata em relação a isso, eu protejo minhas crianças mesmo até...
Isso é bem, bem interessante... principalmente para que alerte os nossos ouvintes, que alerte aí os nossos espectadores do YouTube, de entender que o não é formativo, uhum, que o não, colocar este limite, faz parte totalmente da educação, e ter rotinas. E aí no ter rotinas a gente já foi, já voltou, porque aqui o Vou Saber, a gente vai e volta.
Vai assim, e volta.
Né? E que você trouxe aí 16 horas no final de semana, no final de semana, não, no
sábado.
Dia, no sábado,
sábado,
né? Com o celular. Eu acho que não precisa ser matemático para entender que 16-24 é um excesso, né? É um turno de trabalho, está discussão aí na Câmara e tudo, então turno de trabalho seria de 8, ou seja, você está dando 2 turnos de trabalho num sábado em telas, e você não quer que esse menino fique agitado, não quer que esse menino fique irritado. Então, assim, é um ponto interessante. E a tela também, o excesso de telas, não deixa de ser a falta de limite.
Com certeza, com certeza. Falta de limite, inclusive, dos pais. Porque começa por eles, né? Quando eu não consigo entender uma criança de 4, 5, 6 anos tendo um celular. Assim, sendo seu. Sabe? Para que uma criança de 4 anos quer um celular? Para que uma criança de 6, 7, 8 anos quer um celular? Eu sou dessa tese e eu sou muito avessa ao uso de tela, porque eu tenho visto todos os dias na clínica, a gente não é contra a tecnologia, a gente não é contra porque veio para somar, é maravilhoso. Mas eu, para mim hoje, a campanha que a gente tem que fazer sobre o uso de tela é a mesma que se fazia antigamente quando era para o uso de cigarro. É prejudicial e a gente não tem como fechar os olhos quanto a isso. Não tem. Quando a gente orienta os pais...
O público-alvo tem que ser os pais.
Tem que ser os pais.
Porque não adianta você fazer uma campanha como essa
Seja criança, seja jovem, seja adolescente.
Para ele, está tudo muito normalíssimo.
Sim.
É a ideia da crítica. Você tem que fazer para os adultos. Os adultos é que tem que entender que esse uso de tela para as crianças é extremamente perverso.
E é perverso.
Da construção de saúde, né? E essa é a grande campanha que você tem que fazer direcionado com os pais, porque já tem poder de crítica, e as crianças não.
Não, a criança ela não sabe. É, muita gente me acha como um homem, tem como radical, assim, mas não é sobre ser radical. É porque essa criança ela vai para a escola daqui a pouco, ela vai ter as demandas escolares, vem a cobrança de passar em Enem, e aí a gente vai ter uma geração de adolescentes ansiosos, né, de diversas maneiras, e eles funcionam diferentes. Né? A criança, ela, quando a gente consegue conscientizar os pais, a gente tem vários exemplos, Ingrid sabe disso, de pais que decidem retirar mesmo a tela. Né? Principalmente que a gente atende crianças atípicas. Né? Quando eles retiram, é diferente. O sono é diferente. Os primeiros dias são horríveis, eu já sinalizo logo. Mas o que é que eu combino? Não, eu não quero tirar porque o celular ele me ajuda. Tá, mãe, então ele faz uso de quanto tempo de tela? 4 horas. Então vamos, criança, ela não entende. Algumas crianças, ela não vai entender os intervalos. Então vamos distribuir isso aí em uso de 10 vezes ou 7 vezes. A criança vai ter a ideia de que está usando muitas vezes. Vai usar 40 minutos, nesse intervalo parou, vai fazer alguma outra coisa, passa um tempo, dá de novo, aí a criança vai achar que está melhor do que a criança ficar 4 horas na frente de um celular, de uma tela que não para, nem uns vídeos de 20 segundos.
Agora, Elimar, você me deu uma ideia aqui, eu até lembrar, fui pesquisar aqui, é o ministro Alexandre Padilha, atual ministro da Saúde, quem sabe botar nas caixas dos celulares, né? Uso excessivo de tela faz mal à saúde, né? Porque você traz uma analogia bem interessante, né? E por que essa criança de 6 anos, no meu ponto de vista, já tem celular? Porque ele não pensa do pai, porque o pai também está viciado.
Exatamente.
E aí, uma pergunta que eu ia fazer, acabei me passando, você disse que quando abre o consultório, que você vê os meninos ali tudo de cabeça baixa, mas os adultos também estão, né?
Estão, tá todo mundo igual.
Então a criança recebe o celular aos 6 anos, aos 7 anos, para não pedir do papai, porque o papai também está no mesmo vício, da mamãe.
Pai, dá para poder não querer que use o dele.
Exato.
O meu, todo seu aí.
Não, não é só não quebrar não, é porque o pai também está usando.
Está usando,
né? O pai também, até porque hoje as crianças sabem usar melhor do que os pais. É muito pelo contrário, quando trava, você dá para o menino destravar. Né? Pelo menos eu já fiz isso algumas vezes.
Sim, eles têm uma competência maravilhosa.
Eu queria fazer uma observação aqui rápida, que você falou aí, que você, assim, eu sou radical, Isso não é radicalização, isso é um conhecimento técnico.
Sim.
Porque aí eu me lembrei que eu trabalhei numa planta petroquímica, que a gente trabalhava com um produto que ele era, não tinha cheiro, tá certo, não tinha cor, era um gás que matava. E aí, o procedimento era rígido, assim, ó. Você, quando for tocar nesse reator, abrir esse reator para limpeza, tem que primeiro medir o nível de gás. Aí, a doce ignorância fazia com que os menos esclarecidos quisessem, ah, tá bom, mediu, não precisa não, não tem cheiro nenhum. Ô, animalzinho, não é para nem cheirar, porque isso, você não vai sentir o cheiro. Só que o gás tem a capacidade de criar um enorme mal no ser humano. Então era uma norma rígida que quem fosse pego manuseando, por exemplo, era todo aqui, que não tivesse feito as medidas, né? Inclusive tinha até câmera na área, assim, se não fizesse as medidas adequadas, que o aparelho não mostrasse, não lavasse X vezes com água, trocasse água para depois fazer a limpeza dele, interna, era demitido.
Sim,
era radical,
precisa chegar.
Era demissão.
E aí, como eu te disse, hoje a gente tem pouco trabalho aqui, que nossos ouvintes estão bem atentos. É, Jocinete dos Santos, sabe que é boa noite aos demais. Que programa rico de tantas informações importantes e necessárias. Parabéns. Fico feliz por estar nesse viés assertivo trazido por Mara em relação à educação do meu filho. Então, você percebe também que não é sua voz não é única. Já
sim.
Tem pais que seguem essa linha que já consegue detectar.
Tem. Né? Muitos. Eu busco sensibilizar muito. Quando terminou a pandemia, foi assustador o quadro que a gente viu. Todo mundo era autista, não era, Ingrid? Por quê? Porque não teve vida, né? As crianças ficaram... As crianças que nasceram naquele período, é bem complicado. As crianças chegaram na clínica, todo mundo, o que a gente chama de falso positivo do TEA. Tem todas as características do TEA, tanto que a gente teve o maior cuidado lá na Lourdes de levantar qualquer hipótese diagnóstica, né, desde que a criança passasse, não tivesse um período de estimulação devida. Porque as crianças chegaram com atrasos na fala, com um déficit de atenção, a criança não interagia, nada. E aí, quem tinha só os sintomas que eram falso positivo, evoluíram, e os que não eram, ficaram. E a gente vê muito isso hoje no uso de tela. Criança com dificuldade de socializar. Criança vai para o aniversário, as crianças, ao invés de brincar, estão todas reunidas no celular. Né? Com dificuldade, com atraso na linguagem, com déficit de atenção. São tantas coisas assim que não tem como a gente fazer de conta que não está acontecendo. Porque está aí o tempo todo. Quem está na clínica atuante todos os dias, na escola, sabe que o excesso de uso de tela hoje, para mim, é o grande mal atual para as crianças.
E ele casa também exatamente com o tema inicial do nosso programa, gente. Quando a gente fala em limites, é limite geral. É limite que é botar hora. Sim. Criança tem que ter hora para dormir, né? Criança tem que ter hora para acordar. Final de semana também, porque isso gera rotina. Mais flexível?
Sim.
Mas tem que ter. Não é porque é sábado que você pode ficar ali o sábado e domingo 20 horas, né? Agarrado no eletrônico, né? Vamos ampliar o eletrônico, também tem os videogames.
Sim, os videogames.
Né? Mas então, não dá. Então até no final de semana, onde você pode aumentar, tem um limite. E é o que eu brinco muito, assim, uma vez, eu nunca esqueço isso, eu tava no shopping com minha filha na época devia ter uns 18 anos, e aí tinha uma criança se jogando no chão, fazendo aquele escândalo, né? E eu tenho pouca paciência pra isso, eu tenho baixa tolerância pra isso. E aí eu falei com ela, fiz uma banda, graças a Deus que você nunca aprontou isso comigo. Ela olhou pra mim e fez, eu tenho certeza que se eu fizesse isso, meu pai, acho que desde pequeno, você ia me largar no shopping, ia se picar, ia me deixar aqui no shopping. Com certeza me picar não, mas que eu ia me afastar, eu não tenho dúvida, ia deixar ela chorando. Né? Então, eu disse, ainda bem que você sabe que essa vergonha não passaria. Não passaria. Né? Então, assim, e é algo que cada vez você vê de uma forma e você vê os pais incentivando, querendo dengar, ou dar.
Sim.
Então, se você dá o que a criança está pedindo, o que é que você está ensinando para a criança? Grita, que é o que você recebe, é o código.
Sim, né? Sim. A criança, ela cria um repertório.
Mas Thiago falou de algo aí muito interessante, que também tem que estar nesse viés de análise. Sim. Olha que ele diz assim, ainda bem que você sabe que não ia passar essa vergonha. E muitos pais cedem, e aí a criança passa a ser o controlador, né, o controlador dos pais, que ele faz a primeira, faz a segunda, os pais cedem, tem medo da vergonha, tem medo. Sim. E aí vira, ele passa a ser o grande comandante da situação.
E os pais o refém.
E o pai vira refém, né, com muito medo, muito dele com medo da vergonha.
Mas é por isso que diz que é o código. A criança entende o quê? Ó, me jogar no chão, gritar e bater o pezinho é o código.
Mas esse código, ele não foi criado no shopping. Não. Ele foi criado em casa. E não no shopping, ele vai reproduzir o que ele já faz no dia a dia. Quando eu quero ganhar alguma coisa, quando a gente começa a atender, quando eu começo a atender alguém que chega com a queixa de comportamentos inadequados, que se bate, se morde, bate a cabeça, para a criança se sentir muito à vontade, criar uma troca. Depois eu passo a observar a criança. Aí eu começo a frustrá-la, para eu conhecer quais são os comportamentos de defesa dela de quando ela está frustrada. E por isso que eu não reajo, eu conheço todos os comportamentos. Todos os comportamentos das crianças que eu atendo, eu conheço o repertório todo. Quando os pais chegam, não, isso aí eu já sei, eu quero saber como é que vocês reagiram. Porque para mim eu já sei o que é que aconteceu, sei a resposta dele e eu preciso saber como o ambiente respondeu. Porque é isso aí para mim que importa. Se a criança ela se joga no chão, se bate, a gente já sabe que ela faz isso. Então, o que é que a gente faz? A gente vai dessensibilizar esse comportamento. Eu vou ensinar para ela, ela quer isso aqui. Eu vou ensinar para ela que ela pode ter isso aqui. Mas não precisa se jogar no chão, não precisa estar batendo a cabeça na parede. Não. Os pais não ensinam. É quando chega no shopping, que todo mundo para olhar, eles ficam com vergonha. E aí faz a escolha mais fácil. E eu digo sempre, todas as vezes que vocês fizerem a escolha mais fácil para a criança, vocês não estão ensinando nada. Vocês estão se poupando, porque para ensinar é difícil. Né? Para ensinar é difícil porque a criança vai se frustrar. Então, se eu faço o caminho mais rápido e a criança aceitou de boa, eu não ensinei.
Até porque é um estímulo positivo, né? Ela entende que ela se jogou ali, ela teve o que ela quer.
Sim.
Né? Pai, eu quero brinquedo, agora não dá. Ela aí se joga na loja de brinquedo.
É.
Aí começa a derrubar a loja de brinquedo toda.
É.
Aí ele ganha o brinquedo.
Ganha.
Opa! A criança vai entender que aquilo ali, o derrubar, né? É o que vale, né? Lembrando de Skinner, é o ratinho lembrando onde sim, é que pega a comida. Sim. Então, o pai tem que estar atento, porque muitas vezes ali o não passar vergonha, você está só aumentando o problema, porque o próximo pode ser pior. Mas o Leandro traz algo aqui bem interessante, inclusive, pergunta fantástica, e olha o que ele diz aqui, ó. E o tempo livre? Qual a importância da criança ter contato com ócio, esse tempo livre na sua rotina?
É o que a gente falou mais cedo. Hoje as crianças, elas não vivenciam isso. O tempo, o não fazendo, se vocês deixarem a criança no ócio, elas se desorganizam de uma maneira, elas não param para usar a imaginação, a criatividade, para brincar. Elas não vivenciam mais esse tempo livre. O tempo livre delas é como está sendo retirado das crianças, né? Então, as crianças hoje não vivem. É super importante, a gente sinaliza o tempo todo, mas elas não estão sendo expostas a isso. Elas não, os pais se sentem angustiados quando vê a criança parado, fica parado sem fazer nada. Deixa ele parado lá pensando, né? Sem fazer nada, faz parte. O ócio faz parte.
Que é uma criança que não quer. Eu lembro, vou dar um outro exemplo de verdade, que ele já me fez passar algumas. Trouxe aqui 3 anos, aqui no Campo Grande. Ele deu pelo menos umas 8 voltas nesse Campo Grande inteiro.
Perfeito, cheio de energia.
Imagine, correndo ali dentro, eu e ele. Né?
Tem que trazer mais, Paulo.
Aí eu trazia para um outro lado, né? Ia na contramão para poder encontrar com ele.